Linha Direta. Thaisa Estivanin.
Foram 17 dias internado para uma operação que teve alguns momentos delicados, inclusive com o presidente vítima de uma pneumonia. Mas Jair Bolsonaro já está em Brasília. Ainda tem de seguir uma série de orientações dos médicos, mas está de volta ao cenário político. Trabalho e polêmicas é o que não falta, presidente, inclusive uma crise no próprio partido. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a nossa repórter Raquel Miura, em Brasília. Bom dia, Raquel. Como está o presidente e o que ele vai fazer agora?
Olá, você e a todos os ouvintes. Olha, Bolsonaro chega num momento tenso, com o ministro em situação delicada. Muitos dizem que mesmo em compasso de demissão, por causa de uma crise interna. Isso devido a uma denúncia que o jornal Folha de São Paulo trouxe de que uma candidata laranja de Pernambuco, que teve poucos votos, recebeu R$400 mil do partido do fundo público. A autorização do repasse foi atribuída ao então presidente da sigla, Gustavo Bebiano, hoje secretário-geral da presidência, ministro de Bolsonaro. Ele diz que não tem responsabilidade, que isso era do diretório regional e chegou a afirmar ao jornal Globo que falou sobre o assunto 3 vezes com Bolsonaro pelo WhatsApp. A crise se instalou de vez nessa quarta-feira quando o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, o mais próximo do pai, afirmou que o ministro mentiu e divulgou um áudio que o presidente teria enviado a Bebiano para dizer que não houve conversa entre eles.
O Gustavo, está complicado eu conversar ainda, então não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de exames para possível baixa hoje, tá ok?
Bolsonaro, à noite, numa entrevista à TV Record, reafirmou a declaração do filho, dizendo que o ministro mentiu, que os dois não conversaram e que Bebiano pode deixar o governo se for comprovada fraude na campanha.
Se tiver envolvido, logicamente, irresponsabilizado, lamentavelmente, o destino pode ser outro a não ser voltar aí às suas origens.
Assim, o presidente retoma aí o batente com esse imbróglio dentro do próprio partido.
Que fogo interno no PSL, no momento que o governo precisa de uma base unida para votar a reforma da Previdência. Bolsonaro deve bater o martelo no texto ainda esta semana, Raquel?
Então, a saída de Bolsonaro do hospital era aguardada, especialmente pela reforma da Previdência. É o presidente que dará a palavra final sobre o texto que vai ser enviado ao Congresso e definir detalhes como idade mínima para homens e mulheres. A bancada do Nordeste, por exemplo, já cobra que o presidente segure um pouco a tesoura da equipe econômica sobre a aposentadoria rural, considerada uma fonte de renda importante na região. Os militares, por sua vez, não querem ser enquadrados nas mesmas regras que os demais contribuintes da Previdência. Bolsonaro disse que ainda nessa quinta-feira vai ler e definir o texto. O tema já domina as discussões no Legislativo, provocando embate. O deputado do PT, Henrique Fontana, considera que não é justo falar em poupança individual, uma das propostas do ministro da Economia, para trabalhadores que ganham pouco.
Se o trabalhador que ganha R$1.000, R$2.000 não consegue nem alimentar adequadamente a sua família, como é que ele vai capitalizar, doutor Paulo Guedes, a previdência dele mesmo?
Para o deputado, as novas regras deveriam ser aplicadas somente para futuros trabalhadores e defender o regime dos servidores públicos. Mas, para aqueles que querem a reforma da Previdência, como a deputada Joyce Hasselmann, do PSL, não há como sustentar um sistema previdenciário com rombos bilionários, com privilégios e com a população envelhecendo.
Parece que os parlamentares da oposição estão vivendo em outro mundo. A reforma da Previdência cuida exatamente do mais pobre. Quantas vezes a gente vai ter que dizer, tem que desenhar?
Texto exige 308 votos na Câmara e 49 no Senado, 3/5 das duas casas.
Raquel, a reforma da Previdência é prioridade, todos falam isso, mas os parlamentares ligados ao presidente sempre defenderam uma pauta de costumes ligadas à educação e família. Isso também já está sendo discutido?
Olha, então, alguns aliados do governo dizem que essa pauta de costume não vai atrapalhar o trâmite da reforma da Previdência. Isso a gente só vai ver ali na hora, se alguma dificuldade numa pode contaminar a outra. Mas alguns temas começam a andar também ali no Congresso. No Senado, por exemplo, a emenda constitucional que trata do aborto havia sido remetida ao arquivo, porque a legislatura terminou e ela não foi aprovada. Mas houve ali um apoio de senadores para desarquivar esse texto que volta a tramitar.
Obrigada, Raquel Miura, nossa correspondente em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.